Cumprimento também o nosso povo de Buritis aqui nos seus lares na cidade. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, também no meio rural, e ao povo também que nos acompanha nesse momento através da Rádio Clube FM 91,9, e agora também poderão acompanhar também via YouTube, né, transmissão ao vivo das reuniões dessa Casa de Leis aqui de Buritis. Sinta-se todos cumprimentados por essa casa e por esse vereador. Convido nesse momento a vereadora Vaninha para que possa fazer a oração inicial.
Rogando a Deus que abençoe e conduza os nossos trabalhos. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores. Presente.
Vereador Flávio Galvão, vereador Geudo da Mariquita, vereadora Nilvia Prince justificou sua ausência, vereador Osanã, vereadora Cibele Freitas presente, vereadora Vânia Araújo, vereador Wendel Durães. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 36ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 56/2023, de autoria da vereadora Cibele. Projeto de número 43/2023, de autoria do executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Osanã disse que a presença da ONG, Programando o Futuro, no município foi proveitosa e agradeceu aos envolvidos na ação. Solicitou ao presidente que paute o projeto de resolução número 06/2023, tendo em vista que este se encontra apto para votação. A vereadora Nilvia falou que esteve em Brasília juntamente com Rufino e Eloílto para reunião com deputados Zé Vitor, com o objetivo de intervir para a liberação de verba pelo governo federal para que se possa dar prosseguimento à construção da creche do bairro Extrema. Agradeceu ao deputado pelo apoio e atenção de sempre e informou que a primeira parcela já está na conta do município. Informou também ainda sobre licitação de aproximadamente 2 milhões que beneficiará os distritos de São Pedro do Passa Três e Serra Bonita. O vereador Branquinho também informou sobre emenda liberada pelo deputado Paulo Abiakel, que beneficiará o distrito de São Pedro. A vereadora Cibele parabenizou, falou sobre o projeto administrado pelo senhor Simval, que ministra aulas de futebol ao público carente, falou que é uma iniciativa privada e pediu a ajuda da comunidade para incentivo do esporte. Falou sobre a alta demanda municipal e solicitou que os donos de animais façam sua castração para evitar mais animais abandonados. Parabenizou os esportistas de Buritis que participaram do campeonato e trouxeram 12 medalhas de ouro para o município. A vereadora Vânia informou sobre a assinatura dos primeiros contratos para liberação das emendas impositivas por ela indicadas descrevendo cada associação e o objetivo de cada emenda. O vereador Fagner falou sobre as denúncias referentes às obras de micro-revestimento do bairro Veredas. Falou que analisou o processo licitatório e que o micro-revestimento deve ser de 2 centímetros. Todavia, ao averiguar, pôde constatar que a espessura deve atingir cerca de 0,5 centímetro. Em contato com o executivo e engenheiro da prefeitura, estes informaram que determinaram que a contratada refaça as obras conforme o que está descrito na licitação. O vereador Flávio falou que o início das obras do micro-revestimento no bairro Veredas fez cobranças referente ao descumprimento de contrato, pois percebeu que estava sendo feito de forma inferior. Todavia, ninguém lhe deu ouvidos. O vereador Wendel falou de reclamação de moradores da rua Thomas Edison, onde informaram que, após obras realizadas pela Copasa, a rua está acumulando água e solicita providências. Criticou a constante falta de água no município e solicitou melhorias urgentes para que a empresa possa fornecer água de forma regular aos moradores. O vereador Geudo criticou as obras de micro-revestimento, afirmou que irá cobrar e fiscalizar todas as obras públicas, cobrou do prefeito a reativação da balsa do São Domingos e sugeriu uma representação no Ministério Público pelo mau serviço prestado pela Copasa e convidou os vereadores para assinarem a representação. Segunda parte, única votação do requerimento número 22/2023, que requer a relação da folha de ponto, bem como a relação de pagamento dos prestadores de serviços do transporte escolar no corrente ano, tendo como destino a escola Antão Alves da Silva, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 55/2023, que sugere a criação de incentivo na forma de gratificação para os monitores de educação infantil, de autoria do Geudo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de liderança. Os vereadores declinaram o uso da palavra. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 13 de novembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente. Correspondências recebidas. Ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, ler na íntegra. Ao presidente da Câmara, Albertino Barbosa, por meio deste documento, dirigimos-nos ao presidente da Câmara Municipal para comunicar de forma pública e informativa que o município de Buritis, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, promoveu uma licitação pública com o intuito de doar sementes aos pequenos produtores rurais locais, incluindo os assentados da região. O objetivo dessa iniciativa é estimular o crescimento e a produção mais robusta no setor agrícola. Desejamos esclarecer que, infelizmente, enfrentamos uma burocracia interna que resultou em atrasos na emissão da ordem do serviço. É importante ressaltar que tal demora não foi motivada por qualquer solicitação ou interferência por parte do Poder Legislativo, representado pelos vereadores. Pelo contrário, reiteramos que em nenhum momento houve requerimento ou participação de vereadores no referido atraso, sendo eles defensores da causa e colaboradores no desenvolvimento dessa importante ação para a comunidade local. Agradecemos a compreensão e apoio contínuo de todos os envolvidos nesse projeto de incentivo à agricultura no município de Buritis, colocando-me à disposição para qualquer outras informações julgadas necessárias limitadas ao exposto. Fique com meus votos de estima e consideração. Anteciosamente, Eliane Aparecida Martins de Melo. Eliane, Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Devo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar o projeto de lei 44 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Dando sequência, a partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente aqui que nos prestigia e ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, eu quero comentar aqui nesta noite sobre esse ofício 302 aqui da Secretaria de Agricultura, o qual a nossa primeira secretária, a vereadora professora Cibela, acabou de ler. Na verdade, esse ofício aqui vem desmentir mais uma fake news, usando o nome do vereador Flávio Galvão, onde apresentei um requerimento sobre a Secretaria de Agricultura, requerendo documentos que não têm nada a ver com sementes para os pequenos produtores. E essa fake news foi espalhada nos assentamentos aqui do município, dizendo que eu, vereador Flávio Galvão, teria feito um requerimento travando a distribuição das sementes aos pequenos produtores. Isso é mais uma mentira, certamente é pelo fato do vereador estar cobrando, exigindo transparência do executivo, como foi feito uma fake news alguns dias atrás por um servidor, que não compensa citar o nome dele aqui, que não tem nenhuma qualidade para a gente estar nem falando o nome dele aqui, pago pelo dinheiro público para difamar os vereadores. Então, é mais uma fake news. Quero aqui só comunicar a todos os produtores que ouviram falar essa questão, que o vereador Flávio Galvão fez um requerimento travando semente. É mentirosa. Acabou de ser lida aqui agora esta noite no plenário um ofício da secretária de Agricultura. Então, é só para esclarecer, esse ofício foi um pedido meu à secretária de Agricultura. Não adianta inventar mentiras com meu nome, porque não irão me calar. Doa a quem doer, continuarei cobrando a transparência do executivo e das secretarias onde tem falha. O secretário que não tiver competência, peça para sair. Ainda dá tempo ainda, ou pagará pelos seus erros. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que se fazem presente neste plenário, na pessoa do presidente do Rotary Clube. Cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM e aqueles que nos assistem também pelo YouTube, pela TV Câmara. Presidente, quero chamar a atenção da sociedade civil, autoridades eclesiásticas, políticas, pais e mães de família, para um assunto que tem sido tema de debate nos últimos meses em todos os estados e municípios brasileiros: o Plano Nacional de Educação, que tem ocupado um espaço central nas discussões educacionais do país. Suas últimas propostas têm enfrentado críticas contundentes de diversos setores da sociedade. Essa iniciativa, que busca alinhar a União, estados e municípios em um esforço conjunto para aprimorar o sistema educacional, delineia metas e objetivos a serem alcançados ao longo de uma década. A cada 10 anos, o governo federal, em colaboração com o Ministério da Educação, submete ao Congresso um projeto de lei detalhando as metas educacionais para a próxima década. O Plano Nacional de Educação desempenha um papel crucial
na formulação de diretrizes e estratégias para a política educacional brasileira. Entretanto, o atual documento de referência para o Plano Nacional de Educação 2024-2034 tem gerado intensos debates e preocupações, pois ao invés de priorizar a qualidade de ensino, favorece ideológicas em detrimento dos interesses da maioria dos brasileiros. O qual destaca, presidente Branquinho, dois pontos cruciais para a população. O homecalling, educação domiciliar e o agronegócio, que apesar do Brasil figurar entre os países com piores investimentos em educação básica na América Latina, ocupando a 50ª posição entre 63 nações, o governo insiste em dar atenção a pautas explicitamente ideológicas. A Presidência da República e o Ministério da Educação lançaram em outubro o documento de referência que servirá de base para as conferências municipais e estaduais, culminando na Conferência Nacional de Educação em janeiro de 2024, com o objetivo de apresentar o novo plano de educação. No documento, o item 266 propõe uma contraposição efetiva do Estado, incluindo a desmilitarização das escolas e a resistência a iniciativas que buscam legalizar a prática de educação domiciliar. O agronegócio, que é um dos pontos vital para a economia brasileira, também está sob ataque, mais uma vez com a possibilidade de políticas públicas adversas sendo ensinadas nas escolas. Nossas escolas, presidente, vão passar a trabalhar declaradamente contra tudo o que nós acreditamos, contra os ideais conservadores e contra a família. Vai ter política pública contra o agro sendo ensinadas nas nossas escolas. O exemplo disso foi o Enem realizado nesses últimos dias. Nós temos que estar atentos nas propostas que o governo quer implantar em nosso país e principalmente na educação. O agro do Brasil é quase 30% do nosso PIB. Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas do mundo todo e esse Plano Nacional de Doutrinação aqui fala que a gente tem que combater o agro nas escolas e agora querem a proibição da educação familiar, prática que permite aos pais assumirem a responsabilidade direta pela educação de seus filhos. Atenção, pais e mães de famílias, fiquem atentos com essas propostas que o governo federal quer implantar nas escolas. Proibir vocês de educar os seus filhos. E ainda a proposta da desmilitarização das escolas, considerando que 88% do país de alunos das escolas cívico-militares no Brasil apoiam esse modelo. Outro ponto de preocupação é o item, Claudiano, 590.10.17, que propõe o registro de autodeclaração dos adolescentes quanto à cor, à raça, à identidade de gênero e à orientação sexual. Daí eu pergunto, presidente Branquinho, pais e mães de famílias, qual a viabilidade legal de um adolescente de 14 anos fazer autodeclarações indo de encontro à legislação civil brasileira? O Brasil ocupa, como eu disse, a 59ª posição em um ranking internacional de educação com 63 países, apresentando destaque negativo na rúbrica que engloba a formação de crianças, adolescentes e a educação profissional, figurando alarmantemente na última colocação. Embora o país invista em ensino em patamares comparáveis às nações da OCDE, direciona aproximadamente 3 vezes menos recursos para a educação básica. E os locais nos quais a sociedade poderia se manifestar foram fechados para elas. Pais e professores realmente preocupados com o futuro de ensino de seus filhos e alunos foram impedidos em inúmeras conferências de participarem das discussões sobre o Plano Nacional de Educação. Os relatos que têm chegado até nós, parlamentares, são diversos. Por isso, a importância de cobrar das autoridades competentes o apoio para a retificação desse texto, que está sendo discutido nas conferências do CONAI. Já foram as etapas municipais, agora vamos para as etapas estaduais e depois para a nacional. É hora de pedir ajuda dos nossos representantes. O Congresso Nacional precisa agir e a sua participação, a nossa participação é muito importante. A estrutura do sistema educacional brasileiro foi sequestrada e para isso, para que haja um plano de resgate, precisamos, vereadora Cibele, investir na nossa formação, entender o que está acontecendo. Sou apenas uma vereadora em nossa cidade, mas a minha voz nessa casa sempre será ecoada em favor das famílias, em favor de princípios e valores. Farei a minha parte trabalhando pela liberdade educacional do país junto aos nossos representantes. Demais assuntos, presidente, falarei no momento de lideranças. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9. E em nome do meu primo Bisson, que se encontra neste plenário, eu cumprimento a todos presentes também. Nessa noite, senhor presidente, eu venho destacar para toda a comunidade e cada um que acompanha o nosso trabalho de vereadora sobre nossas emendas impositivas, que hoje é de autonomia de nós vereadores, ou seja, temos o direito e o poder de destinar as verbas para entidades. A única regra, né, é que é a obrigatoriedade de 50% do valor ser destinado para a saúde. Cada vereador tem para o ano de 2023 o valor de R$ 11.113.952.21 para beneficiar as entidades e associações. Eu, vereadora Cibele, destinei para a Escola Municipal Cívico-Militar Filomena Campos Lopes o valor de R$ 8.000 para compras de mobiliários. Para a Escola Municipal Cívico-Militar Antonino Cândido Lopes, o valor de R$ 4.000 para compras de mobiliários. E também para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui de Buritis, o valor de R$ 6.987,60 para a construção de uma garagem. E para a Secretaria Municipal de Esportes, o valor de R$ 2.500 destinado para aquisição de materiais esportivos para atender o esporte local e R$ 2.500 para a Escolinha de Futsal Futiminas. Para o Conselho Tutelar, o valor de R$ 10.000 reais para atender a aquisição de mobiliários, computadores e eletrodomésticos. E para a Unidade de Acolhimento, o valor de R$ 5.000 reais para aquisição de mobiliários. Para a Creche Eunice Martins, o valor de R$ 3.680 para aquisição de mobiliários. Para a Creche Municipal Lady Zanini, o valor de R$ 3.680 para aquisição também de mobiliários. Também para a Creche Ângela Maria, o valor de R$ 3.222 para aquisição de mobiliários. Para a Polícia Penal, tivemos aí também R$ 3.000 para aquisição de mobiliários. Polícia Civil, R$ 3.000 para aquisição também de mobiliários. Para a APAE, o valor de R$ 5.000 para aquisição de mobiliários. E para o Rotary Club, o valor de R$ 6.000 para aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e também andadores. Para o Centro de Reabilitação, o valor de R$ 6.000 para aquisição de materiais permanentes. E para o Abrigo João da Silva Santarém, o valor de R$ 5.000 para aquisição de fraldas geriátricas. A Secretaria de Saúde também recebeu no valor desta vereadora R$ 25.000 reais para cirurgias eletivas. E para o nosso canil, o valor de R$ 5.000 para aquisição de medicamentos de uso veterinário. Ao todo, senhor presidente, foram 17 indicações e me sinto feliz em contribuir com o melhor andamento dos órgãos e entidades do nosso município. Hoje, né, 20 de novembro, também comemoramos o Dia da Consciência Negra, Uma data que nos faz refletir sobre a história, a luta dos negros no Brasil e no mundo, sobre a cultura, as conquistas e, acima de tudo, sobre o respeito, empatia, igualdade e também dos direitos. E o que define uma pessoa não é a cor da sua pele, mas o seu caráter, sua história e sua cultura. Também dizer, senhor presidente, nessa noite, que o nosso Mundo da Alegria, né, ele vai acontecer agora neste sábado, será pela manhã, e estaremos aí, vereador Flávio, andando por algumas ruas, com muita alegria, junto com alguns personagens dos desenhos animados, em comemoração ao mês das crianças. Também gostaria muito, nessa noite, de poder ver os carros, né, do Conselho Tutelar e Abrigo João da Silva Santarém, carros estes, que eu, vereadora Cibele, juntamente com o apoio do amigo Pedro Paulo, conseguimos junto ao deputado estadual Arley Santiago. Espero que os mesmos, seu presidente, sejam entregues aos seus referidos locais antes, né, que o ano de 2023 acabe. Eu acredito eu que não será preciso a gente ir ao Ministério Público. Até porque, para que prestar denúncia no Ministério Público se quando a gente fala do carro do Conselho Tutelar, do carro do abrigo que conseguimos através de emenda parlamentar do deputado Arley Santiago, a gente está falando de crianças e idosos. Então não vai ser. Eu acredito muito que o nosso Poder Executivo irá fazer a entrega desses dois carros antes do ano acabar, nos devidos lugares onde o próprio deputado estadual Arley Santiago nos enviou, né, um ofício comunicando para onde que era para ser entregue esses carros.
Nossa, então, capaz, acredito... vereadora Cibele.
Fica à vontade, vereador Flávio.
Vereadora Cibele, é triste a gente ouvir um comentário desse onde o executivo, a dificuldade que é para o vereador bater nas portas dos gabinetes de deputado, conseguir suas emendas e, por questão de politicagem baixa, o prefeito não quer entregar os veículos que foi destinado para o Conselho Tutelar, onde o veículo que está sendo atendido é muito velho. Então, você vai, consegue um veículo para atender o Conselho Tutelar e, por questões políticas, o prefeito simplesmente guarda o veículo, deixa exposto ali na grama 10, 15 dias no sol, volta para Cazenga, onde os vereadores Geudo, Vani e Faguinho foram impedidos de entrar lá e mostrar os veículos, implementos agrícolas que tem ali guardado, adquiridos por nós, vereadores. Agora a professora Cibele está relatando aqui que não foi entregue os veículos que ela conseguiu com o deputado Arlen Santiago através do Pedro Paulo. É uma vergonha, lamentável, espero que o prefeito reflita e que entregue agora, está finalizando seu mandato, entregue o mandato com vida bonita, sem perseguição nenhuma. Devolvo a parte, vereadora Cibele, muito obrigado.
Vereador Flávio, eu acho que é de conhecimento da comunidade, da nossa cidade inteira, que eu passei por um processo de adoção e não é surpresa, né, para ninguém. E na época da adaptação com a Manuela, a gente pôde conhecer de frente a realidade de vulnerabilidade de muitas crianças. O Conselho Tutelar, ele tem usado um carro que ele é desde a época, se eu não me engano, do seu Zé Vicente, do seu João do Caixão. Inclusive, esse carro, ele direto, ele vai para conserto, ele precisa... Inclusive, houve uma viagem para a zona rural no qual ele acabou derrapando na estrada. E graças a Deus que não houve, né, nem um tipo de perda dos nossos conselheiros junto ao nosso motorista. Então, é um compromisso que eu tive de honrar, sabe, colegas vereadores, o que eu vi minha filha passar. Eu acho assim que o prefeito, eu acho que ele não tem nada contra mim. Eu tenho certeza disso. Eu acredito e creio nisso. Mas eu vi de frente, sabe, a minha filha passar. Então eu gostaria que as próximas que viesse não passasse, pelo que a minha filha passou, né? Então eu gostaria muito, seu prefeito, que o senhor fizesse essa bênção de entregar esse carro ao Conselho Tutelar e ao abrigo. Eu te peço, com todo carinho e respeito que eu tenho em sua pessoa, e deixa eu realizar esse sonho aí, para que minha filha e meu esposo possam assistir, minha família, porque a gente não sabe dia da manhã, não. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, não, seu prefeito. Boa noite, seu presidente, devo a palavra.
Nessa noite, quero também, mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, estender meus cumprimentos a todo o povo de Buritis estão nos acompanhando, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis 91,9, mas também estão nos vendo via TV Câmara, né, aqui de Buritis, via YouTube. Nos honra muito saber que agora vai ter uma amplitude muito maior, um alcance maior, para que as pessoas possam realmente acompanhar o trabalho de cada vereador. Essa casa é uma casa representativa, a democracia ela é representativa, nós estamos aqui para representar cada um daqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, e cada vereador que tem aqui a sua responsabilidade, né, diante daqueles que confiaram neles e depositaram o voto de confiança para que pudesse estar aqui representando. Então hoje, dia 20 de novembro, eu como professor de história não poderia deixar passar em branco, e mesmo não sendo professor, uma data extremamente marcante, extremamente importante. Novembro é um mês de datas marcantes, né? Da proclamação da República, o fim da monarquia, início da República presidencialista. E essa data, o 20 de novembro, é uma data também extremamente importante, extremamente marcante. Uma data em que nós tenhamos que fazer uma reflexão da importância, da contribuição das etnias que deram origem à cultura brasileira, especialmente a cultura afro, né, o afrodescendente, a cultura africana, na formação do nosso povo. Nós sabemos que o nosso povo deu origem, se originou, melhor dizendo, em três etnias: a etnia europeia, portuguesa, né, que veio para cá no processo de colonização, de ocupação, e a indígena, que já estava aqui no território, e a africana, que foram trazidos para cá. Então, desse processo, dessa mistura, desse processo de miscigenação, dessa mistura étnico-racial, é que deu origem ao povo brasileiro. Então, somos um dos povos mais bonitos do mundo. Quando nós olhamos dentro de uma sala de aula, por exemplo, você vê várias características, né? Nós somos humanos, somos mortais, somos iguais, com características diferentes. E essa data é uma data que nós temos que fazer uma reflexão da questão de sermos humanos. E quando eu falo sobre isso, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você é jovem, se você já é idoso, nós todos somos iguais. Os chineses têm um ditado que diz que no final do jogo, todos vão para a mesma caixa, né? E a caixa que eu estou mencionando aqui é exatamente aquela caixa no nosso último momento aqui nessa terra. Então, por isso, a gente tem que entender que somos iguais, que somos mortais. E que a terra não escolhe a cor de ninguém para comer. Pode ser bonito, pode ser loiro, pode ser olhos claros, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio, e pode ser jovem ou pode ser criança. Quando chega o momento, a pessoa vai e Deus, na sua infinita sabedoria, Ele igualou a todos nesse momento, né? É exatamente aquele momento que torna todo mundo igual. Ali não, ninguém é superior a ninguém. Ninguém leva nada desse mundo. Nós viemos desse mundo sem trazer nada e voltamos também sem levar nada material. Então essa é uma data de grande reflexão. E eu quero deixar uma mensagem aqui de Nelson Mandela, líder sul-africano, primeiro presidente negro da África do Sul. É um exemplo mundial, um ícone realmente mundialmente falando, símbolo de luta contra a escravidão, símbolo de luta contra o apartheid na África do Sul. E Nelson Mandela escreveu assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também aprender a amar. Então, tudo isso é questão de aprendizado. Que fica, então, uma reflexão sobre essa data, sobre esse símbolo de luta pela igualdade racial e pelos direitos humanos, que foi o Nelson Mandela. A luta pela igualdade racial é um dever de todos nós. Então, que essa data possa realmente ser uma data de reflexão e entendermos que o mais importante de tudo isso é celebrar a raça humana. Somos humanos, independente de cor, raça, sexo e religião. O artigo 5º da Constituição diz isso: nós somos iguais. Iguais perante a lei, e que isso também possa refletir na prática, igualdade também na prática. A gente sabe que está longe de ser realmente na prática, mas que nós possamos lutar e defender com muita determinação que a lei possa ser cumprida, que a igualdade racial no Brasil ela possa acontecer, que vergonhosos, como a gente acompanha nos jogos de futebol pelo mundo, como aconteceu naquele fato na Espanha, com o jogador Vini Júnior, e com os demais jogadores pelo mundo, que isso possa realmente ser banido, não só do futebol, mas do dia a dia das pessoas. Nessa noite também eu quero comemorar, porque estou muito feliz, muito satisfeito. Eu consegui uma emenda com o nosso deputado federal Paulo Abiaco no valor de R$400 mil. E na reunião passada, eu disse na reunião passada que haveria licitação no dia 14, ela ocorreria no dia 14 de novembro, né? E realmente a licitação ocorreu, vereadora Vânia. E uma empresa lá de Brasília, a empresa chamada NC Brandão, essa empresa ganhou a licitação. Eu espero que essa empresa realmente possa ser credenciada, que toda a documentação possa estar correta e que em breve, no distrito de São Pedro do Passa Três, mais uma conquista, mais uma obra de pavimentação para o bloco sextavado. Então estou muito feliz, muito satisfeito. Eu vi a vereadora professora Cibele Freitas comentando aqui também sobre a questão das emendas impositivas. Grande conquista para todos os vereadores. É algo que me enche de orgulho saber que nós lutamos e defendemos desde o início, acreditando no poder que essas emendas impositivas elas têm, de transformação não só no trabalho dos vereadores, porque o trabalho dos vereadores, o reflexo final é na vida das pessoas. E eu vejo, eu acompanhei a vereadora Vânia publicando, né, ali para onde ela indicou as emendas, e também de outros vereadores. Então isso é muito bacana, isso nos deixa muito felizes, e saber que nós, hoje, nós temos o poder de indicação, de forma impositiva. Nós indicamos 1% da receita corrente líquida, mas nós estamos tendo agora a possibilidade de indicar 2% da receita corrente líquida, isso para o ano que vem. Vai dar um total de mais de 300 mil reais que o vereador vai poder indicar, 50% no geral e 50% na área da saúde. Então realmente uma grande conquista, e nós já deveríamos ter aprovado isso há muito tempo antes. E lembrando aqui que eu indiquei lá para o distrito de São Pedro Passa Três, e tem que falar, tem que repetir, porque isso é muito importante, indiquei um playground para a pracinha da comunidade do distrito de São Pedro Passa Três. Em breve vai estar instalado lá o playground na praça da nossa comunidade. Indiquei também uma academia para que as pessoas pudessem fazer atividade física também na pracinha da comunidade do distrito de São Pedro Passa Três. Também em breve isso vai se tornar realmente uma realidade, que vai abrir um processo licitatório. Depois da licitação, é comprar e logo vai estar instalado lá. Indiquei também para regulação, em torno aí, eu acho que uns 20 mil reais, tem que olhar os dados direitinho, para pequenas cirurgias, né? Então, muito bacana também, muito feliz com a minha indicação impositiva. Fiz uma indicação que é pura nostalgia lá no distrito de São Pedro Passa Três. Ainda criança, ainda adolescente, nós sentávamos lá na pracinha do distrito para assistir TV na praça da nossa comunidade, para assistir jogos de futebol, para interagir. Eu me lembro que, se eu não me engano, acho que foi o seu doutor Eli, alguma coisa assim, que doou essa TV para que fosse colocada na pracinha da nossa comunidade. Então eu pude indicar 10 mil reais para que pudesse comprar, construir a parte de alvenaria, 5 mil para a parte de alvenaria, e 5 mil reais para a compra da TV, para colocar no meio da pracinha, para relembrar aquele momento que eu tenho certeza que o vereador Geudo lembra muito bem. Então logo, logo vai ser uma realidade também. Indiquei também um recurso para a colônia dos pescadores, para comprar mesas, cadeiras, bancos lá para a colônia dos pescadores. Está tudo pronto para licitação também, muito bacana também. Indiquei também para o Rotary Club Buritias, né? E assim por diante. Então estou muito feliz, espero que o ano que vem nós possamos estar indicando aí, esse ano ainda, né? Indicando 2% da receita corrente líquida, um valor aí de mais de 300 mil reais. Então isso é conquista, isso é mostrar serviço para a comunidade, isso é você poder realmente atender os anseios, os clamores do nosso povo. É por essa luta que vale a pena, é representar o nosso povo de uma forma bacana, é dar voz àqueles que não têm voz. É cobrar para aqueles que não podem estar aqui e usar esse microfone para cobrar. Ou pelo menos, até então, eles podem também concorrer e um dia estar aqui também cobrando e reivindicando aqueles que têm essa vontade de representar o povo. Repito mais uma vez, uma democracia representativa. Se você não der voz ao povo, não tem sentido. Não tem sentido estarmos aqui. Então, e agora eu estou muito feliz, muito satisfeito. Uma conquista, como vocês estão em casa, estão nos vendo nesse momento, a TV Câmara aqui de Buritias, transmitindo em alta definição, aqui agora não é o vereador Branquinho que vai se aparecer, aqui é a imagem de todos os vereadores, são pessoas públicas, e vão estar mostrando o trabalho de cada um, levando a sua competência, as suas cobranças, as suas reivindicações ao povo de Buritias. Aonde não chegar a imagem, o vídeo e a imagem, chega a rádio também com o som, né? Então o rádio vai continuar transmitindo, e a TV Câmara também, transmitindo a reunião para que o povo de Buritias, tanto do meio rural quanto da cidade, possa acompanhar. Você que está na pracinha, você que está aí de repente em algum bar, em algum restaurante, vai poder com seu celular aí em mãos estar vendo a transmissão da reunião. Muito feliz, muito satisfeito, porque realmente é uma conquista do povo de Buritias. É uma conquista de todos os vereadores, que vai estar expondo e mostrando o trabalho dos vereadores, que muitas das vezes são injustiçados, vereadora Vânia. Porque as pessoas falam, mas o que é que eles fazem? O que é que eles cobram? O que é que eles reivindicam? E nós reivindicamos, nós cobramos, nós mostramos. Cada um que está aqui tem frutos colhidos em prol do povo, tem reivindicações que atendidas em prol do povo. Então essa é a razão da ideia dessa transmissão ao vivo. Que o povo possa realmente sentir o calor, sentir a emoção dessa transmissão. Que a partir de agora vai ficar aí para muitos e muitos anos essa transmissão, mostrando como outras cidades também mostram, vereadores. Outras cidades também transmitem, várias cidades estão transmitindo essas reuniões. Então isso é muito importante, mas é muito importante mesmo. Então nesse momento é só isso, abrir espaço também para os vereadores, para que possam também fazer uso da palavra, e mais à frente a gente vai falar novamente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas. Show. Vamos lá. Quero cumprimentar o público presente em nome do presidente do Rotary. É um prazer imenso ter o presidente do Rotary aqui, senhor Georgiano. Em nome do senhor Georgiano, quero cumprimentar todo o público que está no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM, que está nos ouvindo lá no meio rural. Gostaria de começar cumprimentando a população do meio rural em nome do senhor Dalmo, que é lá do PA União Vencedores, onde no qual tivemos uma reunião ontem, uma reunião, por sinal, muito produtiva. Quero também cumprimentar o presidente lá do PA Unido Venceremos, senhor Divino. Quero cumprimentar o seu João Melgaço, dona Maria e a dona Eni. Estava ontem lá, presidente, ouvindo os clamores da população do meio rural, que não é fácil. Nós vivemos no meio rural, é meio complicado. A situação não está bonita hoje, viu? Devido às situações de pontes, tá? A reclamação hoje são pontes. É o meio mais cobrado hoje, são as pontes hoje, direcionadas hoje em sentido a Vila Rosa. Né? Temos aí 4 ou 5 pontes para ser feito e nós sabemos a dificuldade dessas pontes. Né? Passa gestores, fica gestores e a população do meio rural acaba sendo esquecida. Viu? E saiba eles que tem os vereadores, sim, para estar cobrando o direito deles. Foi para isso que eles nos deu voz, para cobrar o direito de toda a população de Buritis. Enquanto estiver nessa cadeira, estarei cobrando. Quero fazer mais uma cobrança que eu venho cobrando há algum tempo. O nosso bairro Taboquinha, que é tão falado, teve uma única chuva. Se vocês verem a situação que está a avenida em frente ao Parque de Exposição, avenida Sebastião Alves Sobrinho, mandaram uma filmagem para mim, realmente é assustadora. Uma única chuva que tivemos em Buritis. Mas nós vem cobrando isso, o período que nós tivemos aí de sol, a dificuldade. Mas o vereador acaba sendo chato, né? Mas nós estamos aqui para ser chato mesmo, estamos aqui para falar o que a população nos cobra, nós temos que cobrar, viu? Quando eu critiquei a respeito do micro revestimento, não é porque eu sou contra o micro revestimento, não. É porque nós temos que priorizar as coisas de mais necessidade. Nós temos que priorizar aquela população que está lá no meio da lama, está lá no meio da poeira. E não é falta de cobrar, viu? A população vem cobrando. Nós tivemos uma única chuva, a situação já está crítica. Lá hoje tem que fazer no mínimo, vereador Wendel, levantar, cascalhar e compactar aquela avenida. Já ajuda, viu? E vem mais, eu quero ver o sofrimento com as redes fluviais. O ano passado, vereadora Vânia, vereador Wendel, nós entramos na casa de uma senhora lá, com a água dando no meio do joelho. E se manter da forma que está, esse ano nós vamos ver novamente. Isso é entristecedor. Muito entristecedor. Tem em torno de 3 meses, me disseram que a empresa tinha feito a licitação e já começaria serviço. Eu ouvi isso na Secretaria de Obras. E até então não vi, até o momento, ninguém movimentando para cuidar dessa situação lá do bairro Taboquinha, viu? Quero também, nesse momento, cumprimentar a dona Valdo, o seu Amé, que está nos assistindo hoje via YouTube, pela TV Câmara, né? Presidente, parabéns pela iniciativa. Vejo que é de grande importância. A população vai estar nos acompanhando hoje com mais tranquilidade, vendo o trabalho desses vereadores que estão aqui para defender o direito deles. Que a nossa função é essa, para que possamos ter um Buritis melhor, tá? Na questão da Copago, mais reclamações de água, gente, mais reclamações de água. Eu gostaria de convidar os vereadores para nós assinar um ofício conjunto, encaminhar para a gerência da Copasa, para que possamos adquirir a resposta, para depois encaminhar junto ao Ministério Público. É a única saída que nós temos. Se nós não tomarmos uma providência mais drástica, nós vamos chegar em uma situação aí de passar 2, 3 dias sem água na nossa cidade. E não vai demorar. Não vai demorar. Me aguarde, vocês vão sentir. Então peço a todos os vereadores que nós assinamos um ofício conjunto para que possamos encaminhar a Copago. Eu gostaria que a secretária dessa casa relatasse para que o presidente providenciasse esse ofício, por gentileza, presidente. Para que todos os vereadores assinassem esse ofício, encaminhando a Copasa, para que ela tome uma providência que traga um gerador para a nossa cidade o mais rápido possível. Eu acho que já chega. A Copasa lucrou muito da nossa cidade. Está na hora dela dar um retornozinho para a nossa cidade também. Viu? Então vamos cobrar, que a nossa função aqui é essa. Presidente, ouvi também a vereadora Cibele falando na questão dos bens adquiridos pela vereadora. Vereadora Cibele, sofremos muito com essa situação. Eu, vereador Faguinho, vereadora Vânia, né, fomos à busca dos bens adquiridos por esses vereadores, fomos barrados. Nós não podemos entrar junto ao galpão, adentrar o galpão, porque ele estava, nos proibiu exercer a nossa função de vereadores. Nos proibiu exercer a função de vereadores. Tá? E a função do vereador é legislar e fiscalizar. E nós fomos proibidos. Eu espero muito, vereador Cibele, que você não precise passar por esse vexame que esses 3 vereadores passou. Que ele entregue os bens às entidades que são merecedoras desses bens. Nós sabemos o trabalho que um vereador tem de sair batendo na porta de cada deputado com seu pirizinho pedindo para atender a nossa população. E quando nós conquistamos, vereadoras, nós não podemos ter o prazer de entregar esses bens. Isso é muito triste. Eu acho que nós temos que agir um pouquinho com o lado humano também. A conquista foi sua, vereadora Cibele. A conquista foi junto a você e o professor Pedro Paulo. Mas nem por isso precisa de deixar entregar, não, vereadora Cibele. Nós temos que esquecer a política de atender a população com respeito. Isso nos deixa muito triste. Tá? Não estou aqui para criticar ninguém. Mas a verdade tem que ser falada, nós estamos aqui para falar a verdade. Nós não precisamos de ter medo da verdade, não. A sua dificuldade foi grande para conquistar o bem. E o bem está aqui, é só passar para a entidade que foi agraciada. Deixo aqui o meu pedido também, encarecidamente, ao excelentíssimo prefeito, que ele entregue o bem à entidade que foi contemplada. Eu... Então deixo aqui o meu clamor e no horário de liderança estarei falando um pouco mais. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Wendel Durens.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje cumprimentando aos novos colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Lei, também ao público que nos prestigia através da Clube FM 91,9, também a todos os servidores dessa casa, também em nome do presidente do Rotary Club, professor Claudiano, Clebinho, Zé Irênio aí, todos os demais, Marquinho também, esposo da nossa excelentíssima colega vereadora Vânia, também o Eltinho da Casa Fazendeiro, sempre se faz presente aqui junto com nós, prestigiando as reuniões da Câmara Legislativa, no qual é muito importante, né? E dando sequência às minhas falas de hoje, eu ouvi atento aqui as reivindicações do nosso colega de vereador aqui da Câmara, o colega Gildo da Mariquita, né? Gildo, tem mais um agravante ainda também, não sei se o senhor tem observado, mas a CEMIG também tem tido muita dificuldade aqui no município. Juntamente com a Copasa, a gente tem cobrado isso diariamente. A gente tem pedido, né, exaustivamente. E como o senhor diz, a gente tem visto que eles têm olhado para algumas coisas e deixado outras a desejar. E isso é muito ruim, porque a gente é a linha de frente, é quem chega primeiro às reclamações, às reivindicações. E a gente tem que retransmitir isso em forma de cobrança. Muitas vezes elas agravam mesmo e deixam pessoas
sentidas, mas porém a gente está aqui numa busca do bem comum, que é atender a população. É quem paga lá no final da conta, né? Que está lá o seu dinheiro depositado, a sua confiança, e também que é um serviço de qualidade. E a gente precisa sim fazer esse ofício, pedindo explicações e empenho também para que resolva, assim, um gerador, se vai resolver ou não, mas eu acho que já ameniza bastante, né? A CEMIG tem tido vários piques também, e algumas pessoas têm relatado que têm perdido seus aparelhos domésticos aí, em casa, né, como geladeiras, televisores, som, né, computadores, impressoras, e a gente fica muito triste. Mas saibam, aos senhores que teve prejuízo, que tem direito. Faça um BO, vá à Polícia Civil, registre um BO, decadente do horário que aconteceu esse pique, que você teve esse prejuízo, e entre sim, procure os seus direitos. Aqui temos o PROCON, que é de pequenas causas, e lutem por seu direito, porque vocês não estão desamparados, né? Dando sequência aqui às minhas falas também, vereadora Vânia, eu queria muito parabenizar a senhora pela fala de hoje, uma das vezes de muitas outras que a senhora tem sido coerente e mostrando bastante a preocupação com relação à educação, que tem tomado um rumo nebuloso para os nossos jovens, né? Para as nossas crianças, né? Fico pensando porque a gente vê hoje, né, a Sofia, Maria Sofia, sua moça, a Manuele, o Arthur, meu rapaz. E o que, que será dessas crianças se este rumo prevalecer, né? Uma divisão, como diz o outro, pregando só o mal, demonizando um dos setores que mais ajudam o Brasil a crescer, que é o agronegócio, que alimenta mais de 1 bilhão de gente mundo afora, e a gente fica muito triste. Mas parabéns, a senhora tem um parceiro aqui, um correligionário que atua com a ideia que a senhora tem dito aí hoje, tem falado, e eu observei, e parabenizo a senhora imensamente por estar buscando essa demanda junto com a sociedade, junto com os pastores, os padres, os pais de famílias, que querem simplesmente o bem para suas crianças, para as nossas crianças, que é o futuro do Brasil, que é o futuro do mundo. Então eu fico preocupado quando a gente vê certo tipo de questões polêmicas que tivemos agora no Enem, último domingo retrasado aí, né, vereadora? E são ofensas cabulosas e nebulosas para os jovens e as crianças que estão construindo um futuro aí pela frente, com essa divisão, esses pensamentos de arrogância, de, como diz o outro, de perseguição, com quem só quer somar e ajudar, né, no crescimento do país, que a gente precisa tanto valorizar aos pequenos, aos médios e aos grandes produtores, com respeito, né, pedindo também respeito, e a gente possa construir um Brasil amplo, para que caminhamos a passos longos, passos largos, uns com os outros, sem nenhum tipo de metáfase ou vocabulários indiferentes do nosso, que é o português. A gente teme por isso. A gente está caminhando para um rumo que, como diz no ditado do motorista aí, é uma curva com neblina, você não sabe o que te espera do outro lado. Então a gente pode pensar e rever, porque junto com a sociedade, essas metas para a educação que estão traçando aí daqui para frente, vereadora. Parabéns mais uma vez. Obrigada. De outra maneira também, de outras palavras, gostaria de mais uma vez aqui parabenizar o nosso presidente do Rotary, o senhor Claudiano, também a toda a equipe do Rotary, somando todos, que é uma instituição mundialmente conhecida e respeitada, né? No qual tive a grata satisfação, professor Claudiano, de ter o meu pai falecido, Sebastião D'Artemio, Sebastião Teixeira, foi membro por vários e vários anos do Rotary, era rotariano como os senhores, e no qual a gente tem um orgulho grande em ser parceiro de instituições sérias como o Rotary é e tem sido ao longo dos anos aí, gerações por gerações. Esse é o respeito e a gratidão que a gente tem pelos senhores, a todos os rotarianos que tem, não têm medido esforços para ajudar as pessoas mais carentes, os que precisam de uma mão amiga na hora da dificuldade. Então, a gente tem sido parceiro, né, o fortalecimento da construção para que a gente possa ter uma sede reitada, onde pode ser aconchegante para receber os nossos... A quem precisar, na verdade, que é sempre bem-vindo, né, professor Claudiano? Então, a gente fica muito feliz com isso, no qual a gente fez essa devolução de uma parte da emenda impositiva do nosso gabinete, no valor de R$6.300, com uma das melhores intenções de deixar os senhores gerirem e trabalharem esse trabalho ímpar e maravilhoso que o Rotary exerce no município de Buritis e país afora, mundo afora. Então, fico muito orgulhoso de poder ser parceiro dos senhores e de toda a comunidade de Buritis, né? Também o vereador Wendel Durães, juntamente com o vereador Zanã José, também a vereadora Nívia Pris, que hoje não está aqui, também participamos com nossas emendas impositivas de um dos setores também que eu considero mais importante, o vereador Flávio, que é muito ligado à área da saúde. E a gente sabe o quanto que, na hora da dificuldade, a gente precisa ter bons aparelhos, bons equipamentos, colaboradores qualificados e valorizados. A gente tem cobrado muito isso aqui. E a gente não poderia deixar de colaborar com o Laboratório Municipal, no qual a gente fez uma devolução no valor de R$270 mil, dividido por 3, daria 90 aí, no caso, para a aquisição de um aparelho analisador de urina automático, né? E, na verdade, essa devolução era no valor de R$94 mil. A gente também optou pela sobra que a licitação teve quando foi licitado o aparelho. As empresas que disputaram teve uma baixa do valor, e a gente conseguiu economizar cada um dos vereadores a importância de 4 mil e alguma coisa, que eu não me recordo aqui agora de momento, e no qual a gente também resolveu destinar novamente ao Laboratório Municipal para comprar o NoBlake. É um aparelho que ele é um aparelho modulador que evita essas percas quando cai a energia. Ele limita para que não venha causar dano ao aparelho. E esse NoBlake, ele também foi útil com dois equipamentos desses para manter a estabilidade da rede quando tiver esses picos de energias, que a gente sabe que não pode confiar muito na CEMIG, principalmente no tempo das chuvas, né? E aí a gente fez mais essa devolução. Hoje tivemos em conversa com a diretora do laboratório, a senhora Soraya, né? No qual ela disse que já está bem adiantado as cotações, e assim está passando entregue para o laboratório, né? Hoje tive a oportunidade de assinar mais esse convênio junto com eles, e assim a gente tem priorizado a saúde do nosso município e atender com qualidade a todos os municípios, a quem precisa de um serviço de qualidade prestado com exames que diagnosticam, né, e prevêem várias doenças graves. Então aqui fica a nossa satisfação em poder ser parceiro do Laboratório Municipal, essa instituição também que eu tenho um grande respeito, e fazer essa devolução no valor de R$93.900 e alguma coisa de reais aqui para atender a toda a população de Buritis ali com esse analisador de urina automático. E mais novidade a gente vai estar trazendo aí ao longo do decorrer do ano e para o ano que vem. De outra forma, só mandar um abraço fraterno aqui a toda a população ali da Vila Rosa. O vereador Gildo fez uma importante cobrança, vereador, e a gente tem visto e ouvido reclamações nesse sentido, sabe? A gente pode elaborar forças para que a gente possa atender aquela população, aquela localidade, né, para que seja sanado de vez esse problema, uma das vias muito importante para o município de Buritis. Por hoje é só, devolvo a palavra e que Deus abençoe aos lares e à casa de cada um dos senhores. Boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui, em nome do nosso amigo Claudiano, presidente do Rotary. E boa noite a todos os ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, usar a palavra aqui somente para fazer uma cobrança aqui ao secretário de obras, uma vez que já entrei em contato com ele algumas vezes, a pedido de umas limpezas de alguns lugares aí, os entulhos que estão muito feio, na verdade, na nossa cidade. Já teve mais limpa, já fiz uns pedidos umas três vezes, tendo em vista que agora está entrando o período chuvoso também. Uma das formas que a gente pode evitar aí a dengue, o número de pessoas com dengue em nossos municípios só vem aumentando. Então eu acho que fica mais barato e mais viável fazer a limpeza do que depois tratar as pessoas lá no postão e ter um sofrimento de cada um também, né? Tendo em vista que tem alguns casos aí que pode levar até a morte, na verdade. Então um dos melhores remédios para a dengue é a limpeza. A gente sabe que a conscientização também da população, né? Jogar lixo no lixo, evitar de jogar lixo aí em lotes baldios, né? Então assim, pedindo aí o secretário de obras, se for preciso a gente faz uma reunião aí com o prefeito para autorizar aí essas limpezas, uma vez que o secretário me diz que só está limpando, pegando esses entulhos, vereadora Vânia, uma vez que o dono do lote ou da construção já foi notificado. Mas muitas das vezes o dono daquele lote ali não tem um dinheiro nem para pagar, para pegar o entulho, vai ter dinheiro para pagar a notificação. Então, assim, indiretamente está cobrando para pegar o entulho, que eles notificam, multa, aí depois vai e pega o entulho. Acho que tem... Eu já cobrei isso outro dia aqui em outra reunião, estou cobrando mais uma vez. Eu acho que tem que manter a cidade limpa, tem que analisar. Tem muitas pessoas no nosso município, nossa cidade, que tem condições de pegar, mas outras não tem. Então, que analise quem não tem aí, quem tem... todos nós temos o direito de usar da máquina pública. Temos muitos maquinários, muitas retroescavadeiras, tem caçamba. Então, Buritis hoje, na nossa região, eu acho que é uma das cidades mais estruturadas com maquinários. Então, assim, vamos usar, né? Para usar com o povo, que na hora de pedir para os deputados lá, pede para ser usado com a população. Então, vamos correr atrás e fazer a limpeza de nossa cidade, uma vez que nós já recebemos vários elogios, pessoas que vêm de fora aí dizendo que dificilmente encontrar a cidade limpa igual Buritis, bonitinha, arrumadinha. Então vamos manter, né, essa imagem que tem nossa cidade para nós e para outras pessoas que vêm nos visitar. De outra forma, presidente, quero parabenizá-lo pela sua administração aqui na Câmara, pelo seu investimento aqui para a TV Câmara, passando e sendo transmitido pelo YouTube, né? Parabéns mesmo. Desde o início do ano, Vossa Excelência já tinha esse projeto e agora está executando. E eu quero que parabenizar, como todos aí falaram, né, a respeito de suas emendas impositivas, quero parabenizar cada um dos meus colegas vereadores, que eu tenho certeza que todas as indicações para cada associação, entidades, foram bem pensadas, foram merecidas. Tanto quanto as minhas, eu destinei algumas aí para uma para a APAE no valor de 10 mil reais, destinei outra para a Associação do Gado Bravo, Associação da Barriguda 1, dos pequenos produtores, destinei para cirurgias eletivas, destinei 16 mil reais para a Secretaria de Agricultura para aquisição de calcário para distribuir para os pequenos produtores. Então assim, esse é um dos papéis que nós aprovamos a lei aqui, muito importante, para dar um pouquinho de autonomia, como diz nosso colega vereador Branquinho. E agora, para o ano que vem, se Deus abençoar, a gente vai melhorar mais um pouco, né? Vamos adequar aí, conforme os outros municípios, né, vereador Branquinho? Passando aí para 2%, que a gente pode passar, aproveitando aí que o orçamento já se encontra nessa casa, mas a gente sabe que o orçamento ele pode ser votado até dezembro, né? Então a gente ainda tem tempo hábil para estar votando essa alteração na lei orgânica aí, passando de 1 para 2%. Já liguei para o Giovanni, Giovanni disse que dá tempo, porém a gente tem que apressar um pouco aí dentro da legalidade para a gente estar votando aí essa alteração na lei orgânica, e com isso a gente, nós iremos ajudar muito, muito mais do que estamos ajudando aqui as entidades para o próximo ano. E dizer para a vereadora Cibele que tem que correr atrás mesmo, conversar. Eu acho que o diálogo é a melhor forma. Ir até o prefeito, se quiser fazer uma reunião, a gente está à disposição, vereadora, para estar entregando os carros onde a senhora foi, pediu e destinou esses carros. Eu tenho uma emenda, eu conquistei ali junto ao nosso saudoso deputado federal Eduardo Barbosa, que mandou a emenda aí de 360 mil na época para aquisição de um ônibus, só que foi aumentando o ônibus e tal, por causa da inflação, teve uma parceria aí e o prefeito deu um pouquinho. Então assim, eu fico grato e graças a Deus é uma das aquisições que eu fico mais feliz aqui no meu mandato de vereador, foi esse micro-ônibus aí adaptado para a APAE. Já foi compro já e só falta aí entregar dentro de alguns dias aí, onde chega, e iremos entregar ele lá na APAE, se Deus quiser, e contarei aí com a presença de todos os nobres colegas, dos pais aí, dos alunos ali da APAE. Então se faz aí 12 anos que eu faço parte da diretoria da APAE, então é muito gratificante isso. Temos aqui o vereador Ozanã também, que faz parte ali da diretoria, vereadora professora Cibele, que tem carinho por aquelas crianças, por aqueles alunos ali que...
O senhor me concede a palavra?
Fica à vontade, vereadora.
Então, ouvi a palavra do senhor aqui, o senhor faz parte da diretoria da APAE, né? Quanto é gratificante para o senhor, seu coração deve estar feliz, né? Grato por ter conseguido esse ônibus. Parabenizo demais o senhor, junto ao Poder Executivo. Imagina para mim, colega vereador Fadinho, que enfrentei, como eu havia falado aqui, os demais colegas, né? Uma fila num processo legal de adoção, onde foi liberado minha menininha para a gente adaptar. E assim, assistir toda a vulnerabilidade, toda assim, a situação das nossas crianças, e ver assim, o carro que o conselho tutelar usava, sabe? Aquele carro que foi naquele dia e pegou ela e tal, não preciso falar. Mais de um ano lutando para conseguir esse carro e a gente não ter a oportunidade de entregar. Então, parabéns. Que Deus abençoe sempre a vida do senhor. Obrigada.
Amém, vereadora. Sempre que precisar da parte, estarei à disposição. Para finalizar aqui, então, a gente fica com o coração... A gente fica muito emocionado, fica grato, a gente fica muito feliz, vereadora Vânia, de poder estar aqui sentado nessa cadeira, fazendo jus que recebe, e também mostrando ao pessoal, ao povo que confiou na gente, um pouco do que a gente pode fazer pela população. E por mais, por hora é só, o presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Passamos então para a segunda parte da reunião, reunião não deliberativa. Está aberto a partir desse momento o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite a todos novamente, senhor presidente. Eu quero dizer aqui nesta noite sobre a emenda impositiva, um projeto gratificante para todos nós vereadores que vem a favorecer toda a nossa população. Quero aqui parabenizar o nosso presidente do Rotary, o Claudiano, parabenizar a todos os vereadores, que eu acho que praticamente quase todos enviou, né, destinou essa emenda impositiva para o Rotary. Eu enviei, se não me engano, destinei 10 mil reais, já fiz compromisso com o presidente de enviar novamente, já estamos providenciando já para esse ano, para que ano que vem, devido ao período eleitoral, a gente possa, até maio, acredito que é o prazo que a prefeitura tem de estar enviando as emendas impositivas e concretizando para onde a gente for destinar. Destinei também para a área da saúde 10 bicicletas elétricas para as agentes de saúde do bairro Veredas e do Taboquim. Irei destinar mais 10 para o ano que vem para o Israel Pinheiro e para o Canaã. Destinei também para a Vila São Vicente um playground, que é o escorregador para as crianças, para a Associação da Terceira Idade também. E quero dizer, presidente, que na última quarta-feira eu estive na Vila São Vicente. Não é diferente das outras vilas a questão do problema da água. Inclusive, para aproveitar aqui e dizer, criticar o trabalho péssimo da Copasa. A água está acabando toda noite aqui na nossa cidade. E a gente vê falar que a Copasa será implantada nas vilas. Inclusive, já está colocando os cavaletes na Vila Serrana. Mas não é motivo da gente parabenizar essa atitude da administração, por enquanto não. Acho que primeiro a Copasa tem que provar um serviço de excelência, de qualidade, na sede, aqui na cidade. Infelizmente é um serviço péssimo. Acredito que a Copasa vai piorar a situação lá na Vila Serrana. É lógico que a gente é a favor da água tratada. Agora, infelizmente, até hoje, que criticamos aqui, cobramos, a prefeitura não fez ainda aquela reunião para dar uma satisfação para a comunidade. Foram todos pegos de surpresa. Daqui uns dias terão que pagar uma taxa mínima, onde foram pegos de surpresa. Não está incluso no orçamento daquelas famílias. Muitos, tenho certeza, que terão dificuldade para estar pagando essa taxa. Mas, infelizmente, essa é a maneira do executivo trabalhar, sem dar satisfação para ninguém. Eu estive agora, quarta-feira, nesse feriado, senhor presidente, na Vila São Vicente, onde eu cadastrei mais de 52 famílias que não têm caixa d'água. Então, a minha emenda impositiva será destinada para 52 famílias, se não me engano, para colocar uma caixa d'água completa, o kit completo, para a emenda impositiva do ano que vem. Acredito que fechará toda a vila, acredito não, tenho certeza que ninguém mais ficará sem caixa d'água na vila por ter um problema de falta de água. As famílias ali ficam até 2 dias sem água. A reclamação é muito grande na Vila São Vicente, igual é na Vila Serrana também. Então eu tive essa ideia de estar destinando para a Vila São Vicente também, além das caixas d'água, uma academia de ar livre, ao ar livre, que será implantada ano que vem também. E tem a satisfação, senhor presidente, da gente ter aprovado essa emenda impositiva aqui, que irá levar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Porque, imagina, 52 famílias em pleno século XXI ter uma péssima qualidade de água e não ter uma caixa d'água. Então, esse projeto nosso da emenda impositiva nos dá a oportunidade de estar ajudando as famílias carentes. Então é uma satisfação muito grande poder estar ajudando essas famílias. Acredito que até maio, Claudiano, mais 52 famílias não terão aquela dificuldade de ficar até 2, 3 dias sem uma água na sua casa. Senhor presidente, por hora é só, agradeço muito, um abraço a todos. Quero mandar um abraço aqui ao seu Pulu, que estava lá na Vila São Vicente, pediu para a gente estar mandando um alô, ao vereador Geudo também, ele lembrou do vereador Geudo. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, senhor presidente, boa noite.
O quanto é bom ver todos os vereadores falando sobre a questão do orçamento impositivo, né? Emenda impositiva, realmente uma grande conquista, né? Uma grande conquista. Teve um evento que eu participei em Brasília, já faz um tempo, acho que o vereador Gil estava junto, quando foi perguntado lá às câmaras de vereadores, várias câmaras do Brasil afora, gente do Mato Grosso e outros lugares, pouquíssimas as câmaras, infelizmente, aprovaram ainda o orçamento impositivo. Acho que eles não entenderam ainda a dimensão, né, da autonomia que o poder legislativo tem que ter. Não é só ficar cobrando, reivindicando, não é só ficar clamando, implorando, mas também poder direcionar de forma positiva, atendendo os clamores e anseios do nosso povo. Como eu parabenizo o vereador Flávio Galvão, realmente fiquei assim, com a visão que ele teve. Cada um teve aqui a sua visão, o seu direcionamento, mas o de Vossa Excelência realmente tem uma grande relevância, uma grande importância, não desmerecendo os nossos e dos demais colegas vereadores. Realmente muito importante. Fico muito feliz em saber que o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos poder estar indicando aí mais de 300 mil reais, com toda certeza, isso dando cada vez mais autonomia, poder e voz ao trabalho dos vereadores. Isso é muito importante. Quero nessa noite também mandar um alô especial aí para o Alex e para a Daiane, né? Alex e Daiane, que estão nos ouvindo nesse momento também, fazer uma cobrança também, juntamente com o governo, eu fiz essa cobrança já, sobre a questão do canal de TV aberto da comunidade do Distrito de São Pedro Passa Três. Em 2013, 2014, se eu não me engano, eu travei uma luta para que pudesse implantar na nossa comunidade a InterTV Grande Minas, um canal aberto, trazendo notícias da nossa cidade de Minas Gerais a todo o Distrito de São Pedro. E esse canal vem todo esse tempo, né, bacana, e agora de repente teve algum problema, está com ausência de sinal, e eu liguei já para o Fano, fiz uma cobrança, reivindicação, mandei até uma mensagem para ele agora à noite, e mandei também para o nosso secretário de obras, o senhor Leônidas, que eu tenho realmente parabenizado e elogiado, porque realmente merece, é competente, dedicado, e o povo está falando, Branquinho, fala na reunião, porque tem várias pessoas que ainda não tem, né, não tem uma parabólica, que ainda não tem uma TV por assinatura. Então, tem várias pessoas na comunidade que assistem esse canal, né? A InterTV Grande Minas, canal aberto. Então, eu peço realmente ao pessoal do governo que possa tomar as providências e que possa restabelecer o sinal da InterTV Grande Minas lá no distrito de São Pedro Passa Três. É o único distrito que tem esse sinal. É tanto que a Globo, o pessoal da Globo Minas, eles estiveram lá na época, quando eu estava reivindicando isso, eles foram lá vistoriar o local para permitir, para liberar, não foi algo assim colocado do nada. Realmente teve uma permissão da Globo, atendendo às exigências da Globo, tanto que na época o Júnior, logo depois o Júnior também, irmão do prefeito, mandou colocar o ar-condicionado que eu havia reivindicado, que a Globo também reivindicava para manter a qualidade do sinal, foi colocado o ar-condicionado, e eu acho que é algo simples de resolver, e tenho certeza, para você que mandou a mensagem para mim aqui no WhatsApp, vai ser resolvido em breve essa questão com toda certeza. Agora, uma coisa que nós temos que levantar aqui realmente em Buritis, eu ouvi atentamente o vereador Flávio Galvão falando da questão da demanda da água, né, em várias localidades, vários lugares, e a gente tem que levantar também a questão da CEMIG. Pelo amor de Jesus Cristo, nós não estamos aguentando mais. Agora choveu, relampejou, trovejou, né, já acabou. Então, assim, está um negócio complicadíssimo. A gente está lá, de repente, você está lá na cozinha da sua casa, e aí começa aquele negócio, vai e volta, aquele trem todo, a energia acaba. Aí demora mais ou menos aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, a energia volta de novo. Passa um pouquinho, a energia acaba de novo. E aí eu quero frisar, não existe equipamento eletrônico que consiga aguentar um negócio desse. É preciso que a CEMIG possa realmente tomar as providências. Outro dia a vereadora Vânia mencionou aqui, a CEMIG é uma empresa riquíssima. A gente sabe muito bem que é uma empresa muito rica e muito poderosa. Então tem que se buscar uma solução aqui para Buritis. Essa energia fraca, ela inibe investimentos aqui em Buritis. E nós sabemos que Buritis tem que gerar cada vez mais emprego e renda. Para gerar emprego e renda, precisa atrair investidores aqui para a cidade de Buritis. Atrair empresas, atrair indústrias. E como que vai atrair indústria para um lugar desse, com energia fraca como essa? Lembrando que meu cunhado, por exemplo, teve uma vez que ficou impossibilitado, ele queria trazer uma fábrica que ele tem em Goiânia, que ainda atua, está lá em Goiânia até hoje, para colocar no distrito de São Pedro e gerar muitos empregos lá. Mas a energia não suporta o maquinário, os equipamentos que ele tem. Então isso inibe, e é preciso resolver esse problema. A energia não é só para iluminar, a energia também é para tocar o maquinário que for necessário para trazer evolução, desenvolvimento aqui para a nossa região. Então nós temos que falar assim, nós temos que mencionar assim, porque a nossa voz é a voz do povo. Nós temos que cobrar. E nós não podemos aceitar uma energia como está, não. Hoje, por exemplo, no distrito de São Pedro, mal começou a choviscar lá, a energia acabou. Passou a tarde toda, a manhã toda, a tarde quase toda, sem energia. E o pessoal que conseguiram vir até aqui, que entraram em contato com a gente, para que pudesse cobrar, reivindicar. Então essa energia realmente, nós tivemos com a Liene, esteve aqui na Câmara aquela vez, e eu realmente mencionei para ela, falei, ela disse que é a melhor energia do Brasil, eu falei, Liene, com todo respeito, se essa energia é a melhor do Brasil, eu não sei onde está pior, né? Aonde é que está pior realmente, porque essa CEMIG, Deus me livre, é uma vergonha. Assim como essa Copasa também, sinceramente, a preocupação dessa Copasa não tem qualidade, a água não tem essa qualidade. Já mencionei isso aqui várias vezes, não tem essa qualidade. Se tivesse qualidade, o povo não tomava água mineral, tomava água da torneira. Então, assim, ninguém toma. Então, assim, mas a energia realmente é algo inadmissível. Essa situação, ela realmente não pode continuar desse jeito. E aí a gente tem que realmente cobrar dos nossos deputados, dos nossos representantes, cobrar um posicionamento para que possa realmente pressionar a CEMIG a nos ouvir, a ouvir os clamores da população de Buritis. Não se pode isso. Estava acabando a energia lá no distrito e eu perguntei, será que é só aqui? Aí meu menino falou, não, pai, não, o pessoal lá, meus amigos do Buritis estão mandando a mensagem, está acabando lá também. Então, gente, como que vai ficar um negócio desse? Eu, sinceramente, é o que vai aqui, ele tem vai e volta, vou lá desligar a geladeira. Uma geladeira hoje é R$4.000, R$3.000 e poucos, qualquer geladeira simples. Você imagina, quem a CEMIG vai te reparar esse dano? Não vai reparar. Então é um prejuízo, é complicado essa situação.
Eu falei e vou realmente honrar isso e peço aos vereadores que nós possamos realmente assinar juntos. Mandar um ofício para a CEMIG, para a Aliene tomar providências juntamente com a CEMIG, sei lá, para alguém da CEMIG tomar providências e realmente sanar esse problema aqui em Buritis. Há uma sobrecarga aqui em Buritis. E aqui nós não estamos falando impedindo desenvolvimento, não. Nós torcemos, como a vereadora falou, da importância do agro, e realmente é importantíssimo mesmo. Então, assim, todo investimento que gera emprego e renda em Buritis é importantíssimo. Mas é preciso melhorar a qualidade da energia da CEMIG aqui na nossa cidade. Isso não pode continuar dessa forma.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, falando também em CEMIG, acho que já ficou assim rotineiro toda segunda-feira, Claudiano. Esses vereadores aqui têm como pauta CEMIG e Copasa. E de igual forma, né, venho falando constantemente, semana passada houve vários transtornos de picos de energia, hoje tive contato com a Aliene, que é a coordenadora nossa aqui da região, ela até acabou de me mandar aqui uma mensagem pedindo para repassar para os demais vereadores, para a população de Buritis, o que não exime a gente de continuar presente também com as nossas cobranças. Aqui ela diz, a CEMIG informa que as ocorrências que influenciam o fornecimento de energia nos municípios de Unaí e região registradas desde a última segunda-feira do dia 13 são causadas por desarme de equipamentos na subestação de Paracatu 4, instalação da rede básica, ou seja, conectada ao sistema interligado nacional sem gestão da CEMIG. A companhia ressalta que desde o dia 13 está avaliando com o agente responsável pela instalação os ajustes necessários à continuidade do fornecimento de energia para os clientes destes municípios. E ela encaminha também as notas referentes às ocorrências até quinta-feira, 6h40, quando faltou energia. Desarme da LD Paracatu 4, Unaí 3138 kV. Interrompendo, Faguinho, 63.832 clientes da região de Unaí e Buritis. Informa também que após as 18h46 foram restabelecidos todos os clientes, foram também verificadas descargas atmosféricas na região. Enfim, aqui é uma resposta dela dada aos nossos munícipes, mas dizer que as nossas cobranças, elas não param, elas continuam. No dia 30 haverá, quero até com mais vereadores, de repente a gente possa sair, Wendel, uma comitiva daqui para Paracatu, vai ter uma audiência pública, até foi falado pela deputada Marli Ribeiro, na cidade de Paracatu, tendo como tema também esse caos da CEMIG na região do noroeste de Minas. Então, acho que é muito importante a presença de nós, vereadores, gestores do município, estar participando e levando as demandas dos nossos munícipes. De igual forma, quero assinar com Vossa Excelência, Geudo, também uma nota Copasa de Buritis, porque quando falta energia, nós estamos falando, falta água também. Ontem no Taboquinha faltou água o dia todo. Isso é inadmissível, já cobramos aqui gerador de energia, mas fato é que uma resposta a Copasa tem que dar à população de Buritis. Ela é muito bem paga. Se você atrasa um dia no pagamento das contas, no outro dia o pessoal está lá para cortar a nossa conta de água. Mas ela também tem que oferecer um serviço de qualidade. E muito tem sido causa na nossa cidade no que tange o fornecimento de água. Dizer a vereadora Cibele, que eu sou vereadora solidária, hoje a sua reclamação quanto da emenda que a Vossa Excelência conseguiu com o deputado, né, para aquisição de veículos. A coisa mais difícil é, Gil, você sabe disso, a gente bater na porta de um deputado e ter uma resposta positiva de um recurso para o nosso município. Muitos são também aqueles deputados que vêm aqui, levam com eles embora os nossos sonhos, as nossas esperanças, trazem muitas promessas e muitas vezes não conseguem cumprir com o pagamento das emendas. E quando essas emendas são pagas, a gente ainda tem esses entraves, infelizmente, junto ao Executivo Municipal. Eu sou vereadora, todos sabem, da oposição. Quando é para elogiar, eu elogio, mas para quando é para cobrar e criticar também, eu não vou me eximir desse papel aqui nesse parlamento.
E nos dói muito. E vou falar sempre, enquanto eu estiver aqui, que essa vereadora, juntamente com o Geudo e o Faguinho, conseguimos com o deputado federal Léo Mota, que não foi eleito, mas honrou conosco o seu compromisso. Pagou R$750 mil para os cofres públicos desta prefeitura para atender o pessoal da Vila São Vicente, para cobrir aquela quadra de esportes no valor de R$150 mil. E aquele pedido não é da Vaninha, não é do Geudo e não é do Faguinho, são dos moradores, são dos pais, são dos alunos, são dos professores que fazem as suas práticas esportivas ali no tempo do sol, sol que está um caos nesses últimos dias e também agora no período de chuva. Desses 750 mil, nós pleiteamos, Claudiano, 100 mil para construir algo que o Geudo fala constantemente aqui, um alojamento junto à escola de Barriguda 1, para atender também as nossas escolas que fazem extensão com o EFAN de Natalândia. E isso não foi possível até o presente momento. Conseguimos 300 mil desses 750 mil para cirurgias eletivas, para atender pessoas aqui de Buriti com cirurgia de catarata, hérnia, vesícula, dentre outras. E um sonho nosso que é construir, Robson, Ebson, uma capela de velório nessa cidade. Muitas também são as famílias carentes do nosso município que não tem condição de custear um funeral em uma capela particular que hoje é em torno de um salário mínimo. As igrejas hoje não fazem mais funerais. As igrejas não estão de portas abertas para essa finalidade. E nós temos o recurso na conta da prefeitura e até o presente momento o prefeito não executou nenhuma das nossas solicitações, vereadora Cibele. E não foi por falta de diálogo. Me recordo que no ano passado essa vereadora, o Geudo Faguinho, recebemos aqui o nosso prefeito, doutor Kenny, e falamos com ele sobre o recurso que estava paralisado na conta da prefeitura municipal e informamos a importância de cada destinação. Mas, infelizmente, nós não fomos atendidos. Isso nos faz a repensar. Será que a gente continua ou não o nosso trabalho de pedir recursos via prefeitura? Porque quando chega aqui e tem esses entraves, isso nos frustra muito. Então, quero dizer que sou solidária, vereadora Cibele, à vossa reivindicação. Dizer também, Geudo, que ouvi atentamente Vossa Excelência falar sobre a pavimentação do bairro Taboquinha. Também recebi reclamações, recebi fotos. Importante é o nosso município que está com a usina de asfalto já em pleno funcionamento, olhar pelo pessoal do bairro Taboquinha. Inúmeras ainda são as ruas que faltam pavimentação. E aquela rua é uma promessa muito antiga de asfaltar ali próximo à Farmotec, né? E tem outras várias, tantas residências ali. E o pessoal está cobrando muito isso. De igual forma, quero reforçar esse pedido de pavimentação para estender, Geudo, na Avenida Uberaba, um local que recebe uma grande quantidade, fluxo de água no período de chuva e que tem causado muita erosão naquelas ruas. Então, deixo esse pedido aí ao Executivo Municipal para que possa, através da nossa usina e com recurso próprio, porque nós temos muito dinheiro em conta, fazer a pavimentação no bairro Veredas, onde está faltando, e também no bairro Taboquinha. Também reforçar a limpeza, como o Faguinho falou, para o bairro Planalto. Recebi aqui agora há pouco uma pessoa falando dos lotes vagos, Faguinho, né, com um grande foco ali de mosquito da dengue, e são carentes da limpeza. Falei que tem que ter a notificação, como o Leônidas tem falado, mas muitas são as pessoas que realmente não têm condição de sequer de pagar essa taxa. Então a gente pede esse, reforça esse pedido aí do Faguinho junto à nossa secretária de obras. Dizer também que no sábado, dia 18 de novembro, foi celebrado em nossa cidade o Dia do Evangélico, um momento único que tem o intuito de promover a unidade entre os cristãos. Pela manhã foi oferecido um café da manhã pela Igreja de Deus no Brasil, às autoridades da nossa cidade e aos pastores locais. Durante o dia, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, ofereceu diversas atrações às crianças e atendimento humanizado à população com serviços de cadastro único, assistência judiciária, atualização dos cartões de vacinas, testes rápidos e saúde bucal. E à noite o evento contou com louvores, pregações e com um grande show musical com o cantor Davi Sasser. Agradecer à Prefeitura Municipal, à Câmara de Vereadores e à Secretaria de Educação por todo o apoio prestado ao Conselho de Pastores de nosso município no que tange à realização do evento. Por último, presidente, quero dar boas-vindas ao novo delegado de Polícia Civil de Buritis, o Dr. Carlos Alessandro Siebra, que assumiu os trabalhos em nossa cidade na semana passada, juntamente com mais servidores, sendo 5 investigadores e 5 escrivães na unidade de Polícia Civil. O espaço da polícia passa por adequação para funcionar como plantão digital, atendimento 24 horas, um sonho almejado por todos os munícipes e que até o final do ano será implementado. Ou seja, os deslocamentos dos conduzidos e vítimas que antes eram remanejados nos finais de semana para o plantão de Unaí, para recebimento de ocorrências, passam a ser realizados aqui, na própria Delegacia de Polícia Civil de Buritis. Quero agradecer o empenho de todos os deputados estaduais, inclusive da nossa deputada estadual, Lude Falcão, que também contribuiu de forma significativa, levando a demanda do plantão digital junto à chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a delegada doutora Letícia, que anunciou o plantão digital nos próximos 30 dias para Buritis e também para Arinos. E nós, cidadãos buritizenses, ficamos muito agradecidos com a notícia, pois somos sabedores de que haverá mais agilidade nos atendimentos das ocorrências em flagrante, trazendo assim foco no trabalho investigativo da Polícia Civil. Oportunidade, presidente, em que quero pedir à secretaria desta casa para emitir um ofício em nome desta parlamentar, junto ao delegado Dr. Carlos, de saudação de boas-vindas e colocando essa vereadora à disposição daquele parlamento. Obrigada, presidente, obrigada a todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, gostaria aqui nesse momento de parabenizar os servidores da potência na qual presta serviço para a CEMIG. A qualidade desses servidores que prestam serviço hoje são qualidade de excelência. Eu quero aqui, em nome do Eliezer, do Daniel, cumprimentar todos os servidores nas sextas-feiras, às 21h30, presidente. Ele estava na Vila Maravilha, religando a energia da Vila Maravilha. Entendeu? Então, foi questão de 30 minutos, ele estava lá religando a energia. Então, nós temos que parabenizar, sim. São pessoas que realmente têm interesse e prestam um trabalho de excelência. Quero, nesse momento também aqui, pedir ao nosso secretário de obras, senhor Leondas, a questão da poda de uma árvore na Vila Maravilha. Essa árvore tem exatamente 6 anos que ela está causando problema na Vila Maravilha. É uma árvore muito grande, ela hoje está ao lado do posto de saúde, está vendo a hora dela cair em cima do posto de saúde, viu? Essa poda dessa árvore é muito importante, é ela que está causando justamente o desligamento de energia lá na Vila Maravilha. Ouvi atentamente a vereadora Vânia a questão do alojamento, casa de velório, quadra de São Vicente. O que nos entristece, vereadora, na verdade, é porque o nosso gestor, os filhos dele, nunca estudou na nossa cidade. Que ele soubesse o quanto é importante você dar qualidade para as crianças hoje praticar uma educação física. A vereadora Sibeli sabe disso. Quando tem um local com qualidade, a aula é diferenciada, né, vereadora? Mas, infelizmente, os nossos representantes, ele nunca teve um filho numa escola aqui em Buritis. Ele não sabe o quanto é importante uma escola agrícola dentro do nosso município, vereadora Vânia. Mas nós que temos nossos filhos hoje, que moram em Buritis, nós sabemos a importância de uma escola agrícola dentro do nosso município. A capacitação dessas crianças hoje é muito grande, que a maioria dessas crianças hoje, os pais são pessoas que não têm condições de faculdade para eles. Mas se eles terminam o ensino médio hoje com qualificação profissional, ele mesmo banca o estudo dele. Ele mesmo banca o estudo dele. E nós sabemos disso. Tá? Nós era para estar hoje com a EFAM hoje dentro do nosso município. E sabemos da dificuldade que o nosso prefeito faz para não deixar acontecer. Ele me desculpe, mas o que ele transmite é que ele não tem vontade que a EFAM traga a extensão dele para dentro da nossa área Buritis. Mas quero deixar bem claro, vereadora, não vou desistir. Não vou desistir. Eu só vou parar de lutar quando nós tivermos a EFAM no município de Buritis. Pode ter certeza disso, viu? Eu tenho certeza que o mandato passa. O mandato é passageiro. Mas a vontade de vencer é maior do que o mandato. Eu vou estar lutando sempre. Eu tenho certeza que todos os vereadores trabalhar em prol para que nós possamos ter uma extensão da EFAM dentro de Buritis. Tá? O mandato está findando. Está findando. E eu tenho certeza que vai ser inovado. Vai ser inovado. E vai chegar alguém que olha para as pessoas com mais respeito. Com mais respeito. Seja João, Pedro, seja quem for. Mas que nós vamos ter, que seja Branquinho, que seja Vânia, que seja Joelho Durante, seja Flávio. Tá? Mas que nós vamos ter uma extensão da Escola Agrícola de Natalândia dentro do nosso município de Buritis. Nós vamos trabalhar para ter sim, porque nós sabemos a importância dela. Presidente, quero deixar uma boa noite a todos os ouvintes da clube, a quem está nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado. Que Deus o abençoe a todos. E segunda-feira estaremos aqui de pé e à ordem com um trabalho para que prestarmos à nossa população um trabalho de excelência. E as cobranças vão continuar, vereador Vânia, não vai parar por aqui não. Vereador Geudo é cortado como vereador chato mesmo. Eu sou vereador da base, Vânia. Você me disse que é vereador da oposição, mas me cortam como vereador de oposição, porque quando a gente cobra e fala a verdade, eles dizem que você é oposição. Mas quem me elegeu foi a população de Buritis. Enquanto eu tiver voz, eu estarei defendendo a população de Buritis, com muito afinco. Presidente, devolvo a palavra, muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu só queria aqui comunicar, né, a toda a comunidade que procurou esta vereadora sobre a demanda para fazermos uma cobrança na questão da rua Marechal Deodoro, no bairro Taboquinha, questão das luzes queimadas e do escuro, mais ali perto do Parque de Exposições, onde estão praticamente a maioria queimada. Recebi denúncias no nosso gabinete e também via celular. Dizer que eu recebi a resposta hoje do senhor Paulo, encarregado desses serviços, e o mesmo no dia de hoje, né, que nos atendeu, disse que se tudo no possível, irá começar a resolver o caso do escuro para essas famílias amanhã mesmo, juntamente também com a cobrança das lâmpadas queimadas que fizemos na rua Castelo Branco, no bairro Veredas, que a partir de amanhã estará solucionando todas. Então amanhã a gente vai estar na parte da tarde aí fiscalizando depois das 5 horas, né, se realmente a demanda foi atendida. Também gostaria de agradecer aqui a pessoa da Secretaria de Agricultura, a Eliane, que sempre prestativa tem nos atendido dentro das suas possibilidades, com muita rapidez, está ali atenta, que seja na secretaria, que seja pelo seu telefone pessoal. Quero agradecer, Eliane, pela prestatividade da sua pessoa. Nós temos aí também alguns secretários que dão muito a responder a gente. Às vezes, uma dificuldade, tem até semana para nos atender. E você tem feito a diferença. Que seja, né, referência para alguns dos nossos secretários que têm tido essa dificuldade de poder nos atender. Quero aqui também dizer ao abrigo João da Silva Santarém, aos conselheiros tutelares, queremos continuar cobrando para que os carros de vocês sejam entregues. Quero agradecer aqui o apoio do vereador Faguinho, da vereadora Vânia, do vereador Geudo, Flávio, pelas palavras em apoio nessa demanda conquistada, e os demais colegas vereadores. E finalizar dizendo a todas as nossas crianças e adolescentes do nosso município, principalmente aqueles que vivem em vulnerabilidade. Eu sempre serei a voz de vocês. Boa noite. Devo a palavra, senhor presidente.
Pelo menos, presidente.
Com a palavra, o vereador Guim.
Líder do PL.
Líder do PL.
Senhor presidente, em poucas palavras, eu quero aqui reforçar aqui uma fala do vereador Geudo, do nobre colega vereador Flávio Galvão e da Vânia. A gente já estava acostumado a faltar energia quando chove, né? Agora já arrumaram que falta energia quando está calor demais, que entra em desarme. Aí ficou difícil agora, que quando tem sol entra o desarme agora. Isso é tudo balela, moço. Só quer saber de ganhar o dinheiro do povo e pronto, acabou. Arrecadar no final do mês. E o que for para ser feito aqui enquanto vereador, pode contar com esse vereador aqui. Se for para fazer uma nota contra a Copasa, estarei junto. Se for para fazer contra a CEMIG, estarei junto, porque só sabe arrecadar. A Copasa faltou energia, como toda semana nós estamos falando aqui, falta água, porque eles não podem fazer um investimento aqui de um gerador, o vereador Geudo. Então, isso se chama descaso. É um descaso com a população de Buritis. E se falando em Copasa, presidente, ontem eu passei pelo distrito de São Pedro, Passa Três, fui tomar uma água lá naquele poço, lá fui tomar água da torneira e realmente aquela água é imbebível.
Exatamente.
Eu fiquei foi com mais sede depois que eu tomei a água. Então dá pra saber aqui, deu pra ver, ter um exemplo ali, ter a prova do que o senhor fala aqui, realmente é imbebível aquela água. Então assim, a Copasa primeiro ele tem que resolver os problemas, mas de fato resolver. E estou na briga com Vossa Excelência, presidente, para não deixar a Copasa entrar na Vila do Distrito São Pedro Passa Três, a não ser que pega lá da fonte, lá do rio, como Vossa Excelência disse aqui. Quero que também cada empresa aí que está construindo a quadra, Gildo, lá na escola José Maria de Oquimim, que está vindo de jegue, que o material, a mão de obra, não sei o que, que é que está acontecendo, que não vai. Fizeram a base lá, demorou quase 6 meses, Claudiano, e fizeram a cobertura agora, aí vai moendo, e daqui a pouco chega o período chuvoso, aí para as obras, porque está chovendo, mas na época da seca não aproveitou. Então assim, creio que o dinheiro já está na... creio não, o dinheiro já está na conta, já tem mais de ano, né, vereador Gilto, que o deputado federal Léo Mota também mandou para este vereador, o vereador Geudo e a vereadora Vânia. Foi na mesma época que o Léo Mota mandou os 750 mil que foi relatado ali pela vereadora Vânia, mandou a emenda da quadra e mais uma van. A van foi entregue, agora está faltando também a conclusão aí dessa obra lá na escola José Maria de Alquimim. Parou e lá o espaço da escola, como é de saber de todos aqui, é muito pouco para as crianças brincar. Então ali já era uma quadra ali de areia, né? O presidente leciona ali naquela escola, sabe como é ali. Então ali está interditado ali para a obra e não tem ali onde fazer a educação física, né? Então assim, está parado de ter falta de mão de obra, outra hora está esperando um aterro. Então assim, não estaremos, quero colocar à disposição aqui, se Vossa Excelência quiser lá essa semana, iremos lá em loco. Saber por quê, saber o prazo que tem nos contratos, porque assim, às vezes, nós vereadores aqui, às vezes tem um pouquinho de falha de não estar olhando os contratos aí dessas empresas ganhadoras aí, como aconteceu a do Veredas, que estava fazendo um micro revestimento asfáltico lá, mas estava só pintando o asfalto, aí o lado lá tinha que ser 2 centímetros, onde eu fiz a reclamação, e o pessoal voltou e estava fazendo outra camada lá. Na verdade, temos que ir lá também no Veredas, os novos colegas aqui, vereadores, quase todos aí moram no Veredas, dá uma olhadinha lá, pede uma reguinha do vereador, entendeu? Mede lá, vê se tem 2 centímetros lá, porque é de obrigação da empresa fazer com 2 centímetros. Qualquer coisa, a gente tem uma casa ali na rua Ceará, tem escrito MP na frente, a gente pode ir lá e fazer uma denúncia no Ministério Público, né? Afinal, vou repetir, estamos falando aí de 2 milhões e 700 mil reais de investimento. Não é isso? Quero aqui também dizer ali, até dentro da fala da vereadora Vânia, é uma pena aqueles alunos ali, que é o pessoal, toda a população ali de Vila de São Vicente, não ter a quadra coberta. Né? A gente fica com pena dos alunos e não poder fazer uma educação física ali no meio da tarde. A gente sabe como foi o sol esses dias aí, extremo. Nunca tivemos, eu acho, visto um sol tão quente. Como que vai brincar numa quadra daquela lá com sol quente? Aí beleza, acabou o sol, vem a chuva, como vai brincar no período chuvoso numa quadra sem cobertura? Então assim, é lamentável, conseguimos, como foi falado também, é dificultoso a gente sair daqui, vai na porta de um deputado, cobra, pede, se humilha, corre atrás, cobra depois, manda a emenda e não é executado. Então a gente fica aqui entristecido, né, por essas atitudes que não, é, não estão fazendo de acordo com o combinado, de acordo com como vem as emendas parlamentares a pedido desses vereadores. Por hora só, presidente, muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos.
Convido nesse momento a vereadora professora Cibele Freitas para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco justificou sua ausência. Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durantes.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 38ª reunião ordinária, realizada-se no dia 27 de novembro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos.